Valeu, tchau, tchau. Oi, gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Que passa! A Jovem Pan vai levar você mais um acompanhante pro Beto Carreiro com tudo pago. Mande um áudio para o WhatsApp 11 99411 8221 com um grito mais criativo de montanha-russa. Será sorteado um ganhador por mês até abril de 2026.
Tóquio Marine Hall apresenta Living Color com a The Best of 40 Years Tour. Dia 27 de fevereiro. Diogo Nogueira com a turnê Infinito Samba. Dia 6 de março. Samuel Rosa cantando seus grandes sucessos. Dia 7 de março. Osvaldo Montenegro em sua nova turnê A Dança dos Signos. Dia 14 de março. Informações e vendas, tokyomarinehall.com.br. Só no BK, você garante dois burgers que valem cada mordida. Com porções generosas, grelhadas no fogo e com ingredientes frescos, a partir de R$ 25,90. Cole no BK Drive mais próximo e aproveite. O BK é fogo.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Você quer saber o nome do peixe que pescou e se pode comer? O livro Peixes Costa Brasileira responde muito mais. São 1000 espécies e mais de 1000 fotos. O único livro no mundo que trata de todos os nossos peixes marinhos. Acesse www.peixescostabrasileira.com.br. Digite Jovem Pan no cupom promocional e 60% de desconto.
Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 91325 8055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Em um Jovem Pan.
Pode responder a pergunta do Zé Maria Trindade, todo mundo da rádio e, é claro, todo mundo acompanha aqui o nosso 3 em 1 em diferentes plataformas.
Essa questão é fundamental para a gente pensar, porque não é que a Justiça Eleitoral possa tudo, mas ela pode bastante coisa. E isso porque a gente tem uma estrutura normativa eleitoral ainda com algumas lacunas a serem preenchidas. Então, por exemplo, a gente teve a tramitação, uma discussão intensa no ano passado sobre a proposta de um novo Código Eleitoral. Ficamos com as regras de até então. Então, por exemplo, nas regras de até então, a gente não tem regulamentação sobre o uso de inteligência artificial nas campanhas. Então, acaba que o TSE, por meio do seu poder de editar resoluções, acaba normatizando essas questões. A Justiça Eleitoral, no geral, não tem o poder de inovar no ordenamento jurídico, mas ela acaba tendo que, em algumas situações, fazer isso por uma omissão legislativa. Então, existe aí, a gente precisa entender esse contexto. E eu sou uma das pessoas que critico bastante essas questões. O meu livro, que trata do direito eleitoral sancionador, trabalha exatamente isso, a necessidade da gente trazer mais balizas para ter mais segurança jurídica nessa seara, mas é preciso a gente entender esse contexto. A gente tem que criticar, tem que cobrar mais contornos, a gente tem que ter mais leis mais objetivas no que diz respeito ao que é proibido, ao que vai ser punido, ao que pode acarretar uma cassação. E hoje a gente tem muita construção jurisprudencial porque a gente não tem as condutas previstas lá direitinho na lei, como a gente tem, por exemplo, no Código Penal. Então, a gente não tem para esses ilícitos eleitorais, apesar da gravidade dessas sanções, que pode levar aí até a inelegibilidade, o mesmo contorno de uma figura criminal. Então, a gente vai acabando, né, caminhando num cenário aí um pouquinho, uma areia movediça, digamos assim. Então, quando eu falo, né, costumo falar bastante, que a gente tem muitos precedentes, a linha da jurisprudência do TSE caminha nesse sentido, pelos elementos, pelo que eu enxergo aqui do que aconteceu, esses riscos, mas também tem casos em que a justiça eleitoral, justamente como falastes ali, analisa a gravidade, se é uma gravidade suficiente para ter afetado as eleições, capaz de afetar as eleições. Então, ela não é uma análise muito objetiva, né? É lógico que a gente tem toda uma diretriz na jurisprudência da justiça eleitoral nesse sentido, que dá para entender, né, qual é a racionalidade das questões, mas é de fato, realmente a gente tem, às vezes, decisões conflitantes entre tribunais e regiões diferentes, porque a gente tem essa questão estrutural normativa em que a gente precisa realmente avançar e melhorar bastante ainda.
Doutor, o Alan Gani tem uma nova pergunta para a senhora.
Doutor, em relação a essa postagem em collab com elementos de propaganda, enfim, cores, música, etc., é uma situação mais grave do ponto de vista eleitoral do que aquela do ex-presidente Jair Bolsonaro no episódio da reunião com os embaixadores para falar de urna, enfim?
Dizer que é mais ou menos grave é um pouco delicado nesse aspecto, porque cada caso tem os seus contornos. Eu acho que grave não. Eu acho que a reunião dos embaixadores, ali as falas do ex-presidente Bolsonaro no exercício do cargo, né, foram bastante graves mesmo, assim, sendo redundante, mas foram bem graves. E essa questão do collab em si, na verdade, aqui até não lembro qual de vocês que mencionou essa ideia da responsabilização por terceiros, né? Ah, mas foi um terceiro que fez o conteúdo, é um terceiro que está fazendo da escola, que fez o samba-enredo, que fez o enredo, que fez as alegorias. Mas a gente precisa saber que na justiça eleitoral existe uma responsabilização por atos de terceiros. Justamente nessa ideia de quando confere um benefício eleitoral tão grande, que mesmo que o candidato, pré-candidato não tenha cometido diretamente essa conduta, ele acaba sendo responsabilizado. Isso porque a justiça eleitoral precisa, em essência, defender aí que as regras do jogo sejam mais equitativas. Então, por exemplo, nesse caso, se não ficar provado que o presidente Lula não teve nada a ver com a escola, que realmente não tem esse... Mesmo assim, dependendo do volume, da gravidade, do alcance, da repercussão, isso pode sim acarretar sanções para ele enquanto pré-candidato. E esse collab vem justamente como um elemento que coloca o Partido dos Trabalhadores conectado direto com a escola. Então, a gente disse que a então primeira-dama, que o presidente Lula indicou atores, atrizes para representar alguns personagens da sua família, ele próprio no desfile. Então, tem várias questões aí para ser apuradas, ao que se consta também que a atual primeira-dama teria procurado mobilizado incentivos empresariais que é permitido para as escolas. Então, esse collab, ele é uma prova de que o partido estava ciente do debate, ciente do samba-enredo, ciente de tudo que estava acontecendo e, de alguma forma, já se beneficiou desse conteúdo, desses elementos que caracterizam uma propaganda antecipada.
Perfeito, doutora. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso querido 3 em 1. Senhora sempre bem-vinda e, claro, esclarecendo diversos pontos pertinentes em relação também, né, ao desfile em homenagem ao presidente Lula lá na Sapucaí. Uma boa segunda-feira de carnaval para a senhora.
Igualmente para vocês. Obrigada pelo convite. Eu fico sempre à disposição.
A gente que agradece. Bom, gente, vamos voltar a Brasília porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou o deputado federal Guilherme de Ritchie a visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha na semana que vem. A Janaína Camelo está de volta conosco, vai trazer todos os detalhes dessa decisão do ministro, é claro, expectativa deste encontro. Oi, Janaína, mais uma vez uma boa tarde para você.
Muito boa tarde, Cássio. Pois é, foi marcado para o dia 25 agora, próximo. Então, na quarta-feira da semana que vem, Guilherme de Ritchie vai poder visitar Bolsonaro, ali de acordo com as regras da Papudinha, de 8 da manhã às 10 da manhã. E essa visita, Cássio, entra no meio, foi um encaixe no meio de um monte de outras visitas que já estão programadas a Jair Bolsonaro, de aliados dele, integrantes do PL, para acontecer todas agora, logo depois do Carnaval. Então, a partir do dia 18, por exemplo, Jair Bolsonaro vai receber na visita ali na Papudinha os senadores Carlos Portinho, que é o líder do PL lá no Senado, e o senador Bruno Bonetti, que também é do PL. Tem também a visita de Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira vai visitar Bolsonaro no dia 21, no próximo sábado, então. Ele e também o Biratã Sanderson, que é deputado federal também pelo PL. Essas visitas acontecem em meio a toda a articulação que já está acontecendo, a campanha da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, da construção de bases nos estados para as eleições, né, com relação ao PL, nas eleições desse ano. É só relembrando que, dias atrás, quem visitou Jair Bolsonaro foi Rogério Marinho, líder do PL lá no Senado, e também o governador Tarcísio de Freitas, conversaram justamente sobre essas articulações envolvendo a campanha. No caso de Guilherme de Rio, ex-secretário de Segurança de São Paulo, voltou ao cargo dele de deputado federal, ele é pré-candidato ao Senado Federal pelo Estado de São Paulo, né? E na conversa com o Tarcísio de Freitas, que Jair Bolsonaro teve dias atrás, foi justamente para também tratar sobre essa questão da articulação da campanha do PL, de partidos de direita, a essas duas vagas no Senado pelo Estado de São Paulo, né? Ainda há uma discussão como vai ser essa estratégia para conquistar aí essas duas vagas, viu, Cássio?
Perfeito, Jana. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você na Capital Federal. Inclusive, vamos voltar a conversar com o nosso querido Zé Maria Trindade. Zé, então, dia marcado, dia 25 de fevereiro, visita do deputado federal Guilherme de Ritchie ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha. A gente lembrou, inclusive, a Janaína também, da visita que o próprio governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez ao ex-presidente no final do mês passado, onde discutiram as vagas para o Senado, e de Ritchie é um dos postulantes, ou pelo menos é um nome forte para assumir, ou pelo menos para concorrer a uma das cadeiras. Naquela oportunidade, o Tarcísio falou de indicar um segundo candidato do Centrão. E aí, é claro que essa é a discussão também muito grande. Será que o PL vai permitir isso? Será que vai colocar pelo menos um candidato de outro partido, seja mesmo do PP, igual o de Guilherme de Ritchie? Como é que o senhor vê, Zé Maria Trindade, essa visita de de Ritchie no... E sim, em que os partidos precisam fazer escolhas para quem vai concorrer à cadeira do Senado, que está muito disputada aqui em São Paulo.
Mas a proposta é do PL, né, essa liberação, porque a ideia inicial é que o ex-presidente Jair Bolsonaro definisse todas as vagas. Ele, uma vez conversando com ele, presidente da República, ele me disse, olha, Trindade, ele me chama de Trindade, olha, Trindade, deixa eu te falar uma coisa, eu errei ao não criar um partido, eu errei ao não definir o meu nome ligado a deputados, então em vários estados. E aí, nesta eleição, ele adotou o seguinte, dominar o Senado. A proposta, que eu acho muito otimista, é de 41 senadores, somando os novos que vão chegar com os que já estão aqui eleitos pelo PL, pelo grupo, né? E aí, quando decorreu, o PL convenceu Jair Bolsonaro de que o ideal seria esse quadro, em vários estados. Quer dizer, um ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, muito ligado, e o outro indicado por uma coligação partidária, que aí pegaria os votos do ex-presidente Jair Bolsonaro e os votos de centro. E o ideal desse acerto era evitar a eleição de um senador de esquerda ou de um senador ligado ao presidente Lula, né? Então, esse é o quadro, esta é a articulação, inclusive, do PL, que convenceu Jair Bolsonaro a não indicar os dois. Inicialmente, ele queria os dois ligados diretamente a ele, a cara do Bolsonaro, né? Então, esta é a linha sobre essa estratégia que é nacional, não é só de São Paulo. Quanto à visita do deputado de Ritchie, ela é pertinente, né? O ministro Moraes tem autorizado visitas e tal ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e o de Ritchie é uma pessoa ligada a ele, sempre foi um dos raízes ali ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica uma ação política muito pela metade, porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesta reunião. O de Ritchie vai sair falando o que aconteceu na reunião, né? E pronto, não tem testemunhas, né? Mas, de qualquer maneira, segue exatamente esse propósito. essas visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro estão sendo coordenadas pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Eu entendo que o Supremo deveria delegar essa gestão, né? A VEP, a Vara de Execuções Penais, deveria delegar para um juiz da Vara de Execuções Penais definir onde ele vai, quando vai, se vai para médico ou não, né? E não ficar no Supremo Tribunal. Mas é assim.
Ô, Fábio Pedro, é importante também te trazer essa outra questão da estratégia. O Zé falou, né, em relação a essas estratégias que o próprio ex-presidente vai batendo o martelo em relação às vagas, mas há uma disputa muito acirrada aqui pelo Senado do Estado de São Paulo, né? Pelo menos pelas últimas pesquisas, em primeiro lugar aparece com amplo favoritismo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em segundo lugar, Marina Silva, empatado ali com a Marina Silva, ficando em terceiro, brigando pela segunda colocação. Na sua visão, corre um sério risco, dependendo do nome escolhido, que vai disputar ao lado de Derrite o Senado, a direita ficar de fora do Senado, que é a grande estratégia do Bolsonaro?
Honestamente, eu acho que não há a menor possibilidade da direita não ficar com pelo menos uma das duas vagas aqui em São Paulo, porque uma coisa é pesquisa feita agora, a outra é a campanha começar, e aí um candidato à direita, como por exemplo o Derrite, angariar apoios e tem uma máquina partidária forte e certamente em relação a Marina Silva, eu tenho todas as dúvidas do mundo se ela conseguiria manter esse nível. Aliás, não custa lembrar que na campanha de 18, ela também começou aí com mais de 10%, 13%, 14%, às vezes 15%, campanha para presidente. Terminou com 1%, que precisa máquina eleitoral. É bem verdade que agora provavelmente será a máquina de um partido maior, como o PT, e não da Rede. Agora, vejam só, em relação à visita, eu acho o seguinte. Eu entendo que o presidente Bolsonaro deva continuar cumprindo sua pena do jeito que está, desde que a polícia, desde que os médicos acionados pela Polícia Federal, pelo sistema penitenciário, assim atestem, mas eu entendo que em relação a essas visitas, deva haver uma maior liberalidade, como acontecia com o presidente Lula em Curitiba. O presidente Lula, todo mundo se lembra, recebia muitas visitas, inclusive de pessoas vindas do exterior. E em relação a quadros, por exemplo, do PT, Haddad, Gleisi e tal, todo mundo usava lá meio que carteirinha da OAB, todo mundo advogado, eles podiam visitar o presidente, porque supostamente faziam parte lá do seu corpo de advogados. Da mesma forma que eu também critiquei já muitas vezes o fato de que o ministro Luiz Fux impediu o presidente de conceder entrevistas no período eleitoral. Agora, está acontecendo o contrário. O ministro Alexandre Moraes liberou a entrevista, mas, em compensação, as visitas são a conta gotas. E a gente, enfim, o país vive um período eleitoral, o presidente Bolsonaro é um ator político importante, está lá cumprindo a pena dele, então, veja, eu não consigo alguns visitantes a mais. É evidente que se for algum outro que também responda aos mesmos processos que ele, claro que aí há um evidente conflito, mas, por exemplo, não é o caso do deputado Derrite. O deputado Derrite é um político que quer falar com a maior liderança política do campo da direita.
Ô, Peperno, enquanto você falava, eu estava pesquisando aqui, encontrei inclusive um dado da Polícia Federal que afirma que o presidente Lula recebeu, num período de 6 meses, enquanto ficou preso, né, em relação a Lava Jato, recebeu 572 visitas. Dá quase 2 por dia, né? E aí isso entra também, né, de advogados, entra defesa, entra aliados. Gleisi Hoffmann visitou bastante ele, ministro Fernando Haddad na época, né? Enfim. E você trouxe esse lado também de equiparar isso, ou pelo menos, né, permitir essa liberação para que isso é permitido pela justiça, viu? Que ele consiga aí, nesse xadrez político, nessa mudança de peças, o presidente consiga ser, pelo menos, ou distribuir as cartas, já que ele tem, pelo menos, esse capital político muito grande. Você vê assim também, Alangani, que o presidente, mesmo preso, segue sendo consultado e segue sendo o grande distribuidor de cartas, principalmente nas eleições para o Senado, que é o grande, podemos dizer assim, o grande objetivo dele?
Claro, né? A capa de transferência de votos do Jair Bolsonaro, mesmo preso, mesmo inelegível, ainda é muito grande. A gente está falando do maior líder da direita atual no país, e prova disso foi a eleição de 2022, foi acachapante a sua capacidade de distribuição de votos, né? Ele conseguiu eleger governadores, ele elegeu senadores, sem contar também deputados. Muita gente pegou carona na imagem de Bolsonaro, pronto, estava eleito. Isso já havia acontecido em 2018, prova disso, até o próprio Dória, aqui em São Paulo, né, fez aquele voto lá, Bolsodória, colou a imagem Bolsonaro e isso ajudou a eleger. E depois, claro, em 2022 isso ficou muito mais evidente. E aí é claro que o Senado sendo algo muito estratégico para o Jair Bolsonaro e especificamente também para o PL, é natural que haja este encontro do Guilherme de Hitch com Jair Bolsonaro. É claro que também existe ali uma visita, né, talvez uma amizade, uma questão pessoal, mas obviamente eles vão definir estratégias eleitorais. De Hitch é um forte candidato a ganhar uma das vagas do Senado aqui em São Paulo.
Só uma coisa rápida. Ontem, matéria de página inteira do jornal Estado de São Paulo, a principal do caderno de política, por sinal, tinha um título grandão lá. Michele diz aliados que não fará campanha para o Flávio Bolsonaro. E o que pegou, além de uma carta que o Flávio Bolsonaro teria enviado a ela, reclamando aí, né, de interferência, de falta de apoio e tal, também a montagem de palanques estaduais, como, por exemplo, a chapa para o Senado em Santa Catarina. Uhum. Ela, a ex-primeira-dama, apoia Carolina de Tone, deputada federal que pretende ser candidata ao Senado, e Flávio Bolsonaro, obviamente, é defensor da candidatura do irmão dele, né? Uhum.
Inclusive, isso foi motivo de discussão muito grande, até mesmo de um racha do PL lá em Santa Catarina, porque o PL, de toda forma, tinham três candidatos para duas vagas, né? E, querendo ou não, era uma vaga, porque sempre foi Carlos Bolsonaro a primeira opção e ficou entre o Espiridião Amin e a Carolina Detone, e o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tomou a decisão. Carol Detone agora está aguardando ele pelo menos um processo de troca de legenda, mas a gente não sabe se ela vai concorrer ou não ao Senado. Inclusive, se ela na nova legenda disputar, pode levar a vaga do Espiridião de Amin. Então, tá, em Santa Catarina tá um cenário bem tumultuado. Inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro tem como missão, o seu Fábio Piperno, ele conseguir essa união nos diretórios, não tentar emplacar sempre candidatos do PL, mas sim fazer alianças para que consiga trazer o Centrão e ter mais palanques nos estados.
Veja, esse é um problema que acontece à esquerda também. Foi até meio cômico o que aconteceu no desfile do bairro do Galo da Madrugada do Recife, né? Estava lá o presidente Lula no palanque, de um lado o prefeito João Campos e do outro a governadora Raquel Lira, que é candidata à reeleição. E aí ainda não há uma solução para aquele imbróglio, que os dois disputam o apoio lá do presidente Lula. Por exemplo, na Bahia. Na Bahia há questões a resolver com o PSD. Inclusive o senador Ângelo Coronel já se mandou do partido, porque o PT, né, guloso e tal, gostaria de ficar com as duas vagas. Então, montar palanques estaduais é um desafio para os dois lados.
E aí, a partir de abril, a gente vai ver essas negociações, essas articulações, esse xadrez político se movendo cada vez mais. E é claro que a gente vai trazer tudo aqui, é claro, bastidores no nosso 3 em 1. Bora girar, gente, o programa trazendo mais informações da nossa política, porque após a maratona de carnaval, o presidente Lula embarca para a Índia e depois para a Coreia do Sul, mirando novos mercados na Ásia. O Matheus Dias está de volta aqui conosco no nosso 3 em 1 para trazer todos os detalhes dessa viagem do presidente Lula. Matheus, uma viagem que acontece em meio à pressão dos Estados Unidos e, é claro, com a proximidade do encontro entre Lula e Trump no mês de março. Traz mais detalhes para a gente, o que está em jogo nessa viagem do Lula, inclusive, vai levar uma comitiva gigantesca para a Ásia.
Pois é, uma comitiva muito grande mesmo, viu, Cássio? Lula viaja, então, já amanhã. Ele que tem como destinos os países da Índia e também da Coreia do Sul. Ele vai participar de um evento sobre inteligência artificial, mas também, claro, fazer defesas ali à soberania nacional e ao multilateralismo. E nisso, Donald Trump, porque o multilateralismo para Lula é fazer o máximo de acordos possíveis que ele conseguir com o maior número de países. E isso claro, atinge o presidente dos Estados Unidos, que defende a própria soberania. No caso, o Lula, então, em Nova Delhi, capital da Índia, vai participar da cúpula Impacto da Inteligência Artificial. Ele e mais 20 chefes de Estado estarão presentes, entre eles o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, estarão lá para discutir as inovações da Inteligência Artificial, parcerias com a Índia, com a cúpula ali da Índia. E também, é claro, o objetivo de Lula é fechar essa parceria com países mais desenvolvidos no quesito da inteligência artificial. A Índia pode ser um desses mercados. O foco para o presidente é evitar que o Brasil acabe ficando atrasado na questão dessas novas tecnologias em relação a outros países mais desenvolvidos. Lula também deve reforçar a defesa da soberania do Brasil para estabelecer regulação das Big Techs e também fazer uma defesa pública à ONU, a Organização das Nações Unidas, além, claro, da exploração dos minerais críticos, assunto esse que atinge diretamente ao presidente Donald Trump, que tanto se interessa pelas terras raras brasileiras, né, Cassius?
Perfeito, Matheus. Tá caindo um toró aí, gente. Inclusive, a gente recebeu alerta aqui da Defesa Civil para fortes chuvas na capital paulista, em outras regiões. Tá caindo um toró. Olha só, gente, a chuva que acaba caindo aqui na cidade de São Paulo em pleno carnaval. Isso pode, é claro, trazer também consequências como queda de luz, o trânsito mais complicado. O Matheus está falando bem próximo ali à Zona Oeste, próxima à estação da Sumaré. É isso, gente? Eu tô certo, né? A estação da Sumaré ali?
Se você tirar o braço, tá uma
ponta. Opa, não, tá a plaquinha ali, acho que é mesmo, acho que é Sumaré, bem na ponte ali, né, que liga a Avenida Sumaré, indo em direção à Vila Madalena, caindo uma chuva bastante forte. Matheus Dias vai procurar um lugar seguro para se abrigar e, é claro, trazendo mais informações ao longo do dia pra gente. Perno, tá chovendo aqui em São Paulo, mas o presidente Lula vai nessa viagem pra Ásia em busca também de uma chuva de oportunidades, podemos dizer assim, uma chuva de ofertas. É uma comitiva grande, 200 empresários. E também vai discutir assuntos bastante sensíveis, que é a questão da inteligência artificial, das big techs, os minerais críticos. E quem está ali de lupinha, olhando tudo, Donald Trump.
Claro! Veja, a Índia hoje é a quarta maior economia do mundo, né? Então, quando a Índia recebe uma delegação, né, bastante, diria, representativa aqui do que é a economia brasileira, é claro que isso pressupõe a suspeita de uma tentativa de realinhamento. É o Brasil conversando com a Índia, são regimes, aliás, são governantes que vêm de espectros políticos diferentes, né? Enfim, o presidente Lula nasceu na esquerda, o presidente Modi nasceu na direita, mas eles vão se encontrando porque agora estão os dois unidos pela perspectiva de fazerem negócios, de novos blocos, os dois fazendo parte do BRICS. Então, o presidente Lula leva esses 200 empresários e o Brasil terá, o presidente Lula terá uma reunião com os 10 maiores empresários indianos, quer dizer, os CEOs, os líderes dos 10 maiores grupos empresários da Índia. Então, é uma chance realmente de abrir mercados. Outra coisa importante, essa história dos minerais raros. Todo mundo fala muito disso, mineral raro para cá, para lá, agora o Trump se aproxima da Argentina de olho nisso também. Uai, então por que não Brasil e Índia? Dois países que, aliás, engatinham nesse tema, né? Eles têm reservas, mas praticamente não têm exploração. E não é algo que você, tá bom, então vou começar a explorar amanhã e já vai jorrar. Não é assim. Mas é muito importante que esses países comecem a construir um outro tipo de aliança, a exemplo do que a Índia também está fazendo com a Europa.
Bom, gente, 5 horas e 25 minutinhos. Para quem está nos acompanhando na rádio, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas o nosso 3-1 segue também em todas as outras plataformas.
Jovem Pan News.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV, já na sua parabólica. É só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News. Jornalismo
independente.
Galera, a Jovem Pan Esportes agora também tá nos canais do WhatsApp, hein? Receba notícias e conteúdos exclusivos de tudo que acontece no mundo da bola direto no seu celular. Para seguir o nosso canal, abra seu WhatsApp, vá em atualizações e digite na pesquisa Jovem Pan Esportes. Clique em seguir e pronto. Jovem Pan News, com você onde estiver.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto de renda acabou. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá lá. E se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP. Conteúdo inteligente para o seu negócio.
O Teatro Bradesco apresenta, no dia 26 de fevereiro, a estreia do espetáculo A Sabedoria dos Pais, de Miguel Falabella, com Natália do Valle e Edson Capri. Dia 14 de março, show com a banda Pedra Letícia. Dia 19, Uma Noite de Tango. Dia 22, Bossa Sempre Nova. Dias 27 e 28, Pablo Alborán. E no dia 29 de março, Ed Mota. Confira a programação completa em teatrobradesco.com.br. Ingressos em uhu.com.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Interesse para não ficar na mão da China, que hoje tem as maiores reservas e detém 90% da produção e do refino mundial.
Bom, gente, antes da gente seguir com a nossa próxima pauta aqui no nosso 3-1, quero trazer um comentário do pessoal de casa que vai nos enviando aqui pelo WhatsApp, colocar aqui na tela do Ivaldenir, de Presidente Epitácio. Ó, mais uma pessoa de Presidente Epitácio, a gente tá bombando por lá, hein? Ó, boa tarde, Cássio, boa tarde, 3-1, Gani, Fábio Piperno, Zé Marcos. Com ótimas opiniões, gostei da senhora Amanda Cunha e também do esclarecimento dela, não vejo problema algum o povo homenagear o presidente, até porque é uma pessoa muito importante no país, assim como o ex-presidente foi e ainda é muito importante para muita gente. Aí Valdenir trazendo a sua opinião, seu comentário, enriquecendo ainda mais nosso debate em relação à presença do presidente Lula e o desfile que foi feito em homenagem a ele pela Escola de Samba, os acadêmicos de Niterói, lá na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Bom, você também pode mandar seu comentário, sua opinião, a gente vai colocando ali na tela para vocês, é claro, para vocês participarem junto conosco aqui no nosso 3 em 1. Como eu falo, é nosso, porque é nosso, gente. O pessoal de casa, o pessoal da rádio, o pessoal que nos acompanha no YouTube, é de todo mundo, viu? E é claro que a presença de vocês é muito importante para a gente ficar também feliz e saber o que vocês estão pensando por aí. E olha só, a presença de Lula na Sapucaí, meus amigos, para prestigiar a homenagem da Escola Acadêmicos de Niterói, contou com um forte esquema de segurança. Além disso, muitos integrantes do governo evitaram falar com a imprensa ou fazer qualquer manifestação que pudesse caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Os detalhes com o Rodrigo Viga.
Um forte esquema de segurança foi montado na Marquês de Sapucaí para a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na abertura do Carnaval do Grupo Especial em 2026. Lula chegou cerca de uma hora e meia antes da abertura do carnaval. A Escola Acadêmicos de Niterói trouxe a Marquês de Sapucaí em 2026 um enredo sobre o mandatário brasileiro, contando a história desde a infância no interior de Pernambuco até a chegada ao Palácio do Planalto. Esse forte esquema de segurança contava com muitos seguranças vestidos de branco e não de preto, pórticos e toda a atenção para a chegada e a presença, a permanência de Lula na Marquês de Sapucaí. O esquema era tão forte que o veículo trazendo o mandatário brasileiro praticamente estacionou dentro do camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, que especialmente foi cedido neste primeiro dia de desfiles ao presidente Lula, à primeira-dama Janja, todo o seu staff, além de ministros de Estado. Inclusive, até os vários ministros que estiveram na Marquês de Sapucaí precisaram passar por esse pórtico, por esse detector de metal, para evitar qualquer tipo de dor de cabeça na presença de Lula na Marquês de Sapucaí. Lula chegou em silêncio e deixou a Sapucaí sem falar já de madrugada. Tudo por conta das restrições previstas na legislação eleitoral brasileira. Antes do carnaval, já havia toda uma preocupação do Palácio do Planalto, não só com o enredo da Acadêmico de Niterói, mas também com relação ao comportamento dos ministros de Estado, que foram proibidos, em cima da hora, de desfilar pela Acadêmico de Niterói. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. Obrigado pelas informações. Presidente Lula, então, entrando mudo, saindo calado dos desfiles no Rio de Janeiro. E olha, meus amigos, vice-presidente Geraldo Alckmin foi um dos poucos integrantes do primeiro escalão do governo a comparecer no camarote da Sapucaí, onde estava o presidente Lula acompanhando, né, todos os desfiles. Esse evento acontece no momento em que o ex-governador de São Paulo foi colocado uma espécie na frigideira e corre o risco de não formar a chapa à reeleição. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir, porque muitas imagens que a gente acompanhou desse desfile, o vice-presidente Geraldo Alckmin apareceu ao lado do presidente Lula. Na sua visão, Zé, isso é uma imagem que reforça essa lealdade de Alckmin a Lula, mesmo com essa possibilidade de ser descartado da chapa presidencial?
Pelo que consta aqui, há esse debate dentro do PT, um grupo do PT diz que é preciso colocar alguém do PT já preparando a sucessão, que é a última, né, campanha, a última eleição de Lula. Outros dizem que não, que Lula vai permanecer por muito tempo aí mesmo fora da chapa, mas a figura dele vai continuar. Mas, enfim, tem um grupo que quer um vice do PT para fazer a transição. Mas o que eu sinto é que Alckmin será o vice de Lula, né? A chapa está muito bem montada. Houve um entendimento, e eu pude perceber isso durante a campanha eleitoral. Lula se preocupava com Alckmin, perguntava para o... E aí, como é que está o Geraldo? E já almoçou? Já tomou café? Quer dizer, houve uma integração. E mesmo durante o governo todo, a gente não tem história ali de desavenças ou aquelas coisas que tinha entre Dilma e o Michel Temer, que também não é muito, né? Não é muito difícil de ficar irritado com a Dilma, né? Mesmo Michel Temer. Mas, de qualquer maneira, há um entendimento. Então, é natural, o clima deles é esse aí. Os dois se respeitam, né? E admitem que houve divergências fortes no passado. Então, a impressão que eu tenho é a manutenção da chapa, né? Mas política, você sabe como é, né? É uma eleição feita de detalhes, dos dois lados. Os dois lados sabem. Polarizada, diferença pequena de votos. Devo dizer que isso não é novidade. A polarização vem de muito antes, né? Desde... eu vi todos os resultados, né? De Fernando Henrique, que elegeu no primeiro turno para cá, nunca houve mais a possibilidade de não polarização. O Aécio perdeu por pouquíssimos votos para Dilma, né? Então, essa polarização continua, então será uma campanha de detalhes. E a escolha do vice é um detalhe importante.
Ô, Fábio Perno, você acredita que a presença de Geraldo Alckmin lá na Sapucaí traz essa ideia do Bloco Unidos da reeleição, mostrando essa lealdade ao presidente Lula?
Eu acho que na política as coreografias elas não são casuais. Né? Uhum. Se ele apareceu lá, estava ao lado do presidente da República, obviamente isso foi uma demonstração dos dois de que queriam ser vistos, sim, juntos. O que eu acho muito importante para o presidente Lula. O presidente Lula, ele é um político muito mais sagaz do que o PT. O PT comete muitos erros, tá? O presidente Lula, ele sabe que das 9 eleições diretas até hoje, o PT venceu 5. Em todas elas, com vices de um outro perfil, de um perfil moderado. Foi assim com o Zé Alencar, com o próprio Temer e agora com o governador, com o ex-governador Geraldo Alckmin. E sempre que teve um vice com o mesmo perfil ideológico do candidato a presidente, perdeu. O Bisol em 89, perdeu com o Mercadante em 94, Brizola em 98 e com a Manuela Dávila em 2018. Então, eu tenho impressão que eles tiveram... Veja, não é possível que nove eleições depois eles não tenham aprendido essa regra. Coisa que o velho Brizola ensinou lá atrás. Uma vez, em 1989, aquele tempo tinha candidato a, enfim, a presidente a dar com pau, né? Porque eram várias micro siglas aí, lançavam seus candidatos.
Saco de árvore e caiu um monte. Você lembra? Marronzinho, Aureliano Chaves.
Zamir. Ixi, tinha umas coisas, né? Afonso Camargo e tal. É. Era tanta gente, mas tanta gente, quase difícil para os canais de televisão colocarem todo mundo lá, né? Aí uma vez, TV Cultura resolveu fazer sabatinas com cada um deles. Uma hora cada um. Mas durou umas duas semanas, porque até dá... Aí um dia qualquer lá e tal, os escalados foram Aureliano Chaves e em seguida Brizola. Aí o Brizola, aí o Aureliano acaba, a dele, entra o Brizola. Primeira pergunta para o governador Brizola. Enfim, governador, olha, a gente até estranhou que o senhor estava dando um abraço afetuoso aí no ex-vice-presidente Aureliano Chaves e tal. Vocês não são rivais políticos, vocês pensam muito, muito diferente. Aí o Brizola disse algo que o Lula certamente assimilou. Falou o seguinte, olha, é o seguinte, eu e o Lula somados, nós temos um terço dos votos. Para que algum dia a gente consiga chegar à presidência, nós vamos precisar fazer uma aliança com os conservadores lúcidos, porque sozinho nós não vamos chegar nunca. Eu acho que o futuro ensinou que essa reflexão do Brizola estava correta.
E você, Langani, você pensa também que time que está ganhando não se mexe? Como é que você vê também essa aparição de Alckmin ao lado de Lula num momento também tão delicado?
Bom, primeiro, essa aparição mostra a vontade de Alckmin permanecer à vice-presidência da República, né? Mostrando lealdade ao presidente. Muito bem. Agora, do ponto de vista eleitoral, seria um grande erro trocar, mexer no time, colocando alguém com perfil mais à esquerda, mais radical na vice-presidência. Eu concordo com o Piperno, né? Às vezes que o PT... ganhou, tinha um vice mais moderado. Ainda mais no cenário atual, que o voto do eleitor de centro é muito importante para você conquistar este eleitor de centro. Então vamos imaginar que na última eleição, provavelmente isso deve ter acontecido, muita gente ali não queria votar no era de centro, tal, não queria votar no Jair Bolsonaro, fez um voto de protesto e acabou votando no Lula. E provavelmente pesou O fato do vice ser o Alckmin. Agora imagine um vice de uma esquerda mais radical, né? O Alckmin ali, para mim, é uma centro-esquerda, mas pegando uma esquerda mais radical, como foi a Manuela Dávila?
Alckmin é de esquerda?
Centro-esquerda.
É?
Centro-esquerda. PSDB é centro-esquerda.
Que coisa, hein?
Piperno, pega
o
lá.
O Dória que o diga,
deixa
né?
Eu te falar uma coisa.
O centro-esquerdista.
Deixa eu te falar uma coisa.
Dória.
No livro do Boris Fausto, que você gosta. Boris Fausto, que não tô falando aqui, eu tô falando de alguém que... Historiador. Boris Fausto, ele fala lá, o PSDB é um partido de centro-esquerda, no livro dele.
Mas isso é um PSDB de 40 anos.
Não. Ele faz um livro
Mário recente. Covas,
ele analisa o período do FHC ali. E aí ele fala, o PSDB é um partido de centro-esquerda.
Com Geraldo Alckmin.
O PSDB Alckmin. É um partido de centro-esquerda. Não defende ideia. Liberalismo puro, né? Ou ideias conservadoras. Você pegar o PSDB, vai defender endurecimento penal, por exemplo, é contra. Provavelmente tem uma ala ali a favor de descriminalização das drogas.
João Dória, por exemplo, que se elegeu pelo PSDB era de centro-esquerda.
Você está pegando um caso específico, João Dória.
Mas tem um monte de caso específico. Álvaro Dias, era do PSDB a vida inteira.
Eu coloco ele, a identificação ali de um centro-esquerdo, mas é uma esquerda moderada e tal. Agora, se você pegar...
Gani, o que você quer falar que pelo menos nesses últimos 4 anos em que o PSB estava ao lado do Lula, ele teve, ou pelo menos, essa identidade mais centro-esquerda, mas historicamente não, é mais ou menos isso.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte, o PSDB, no seu DNA, ele é um partido centro-esquerda.
No entanto, como não existia uma direita no Brasil, em termos políticos, não em termos da população, mas não existia uma direita organizada, o PSDB foi jogado para a direita.
Era oposição.
Era oposição. Então, é oposição. Tanto é que tem uma acho que foi em 2006, o presidente Lula sai do debate e é muito marcante o que ele fala. Ele fala assim, isso é um sinal de democracia, nós só temos candidatos de esquerda. Ele tem essa frase famosa, né, que viralizou, só temos aqui, e era o Alckmin, só temos aqui um debate, ele mesmo falou, só temos um debate aqui, é o auge da democracia, só debate aqui com presidenciáveis de esquerda. Então é o próprio presidente Lula admitindo isso. Então o Alckmin, sim senhor, seu Fábio Piper, ele é centro-esquerda.
Meu Deus!
Agora, voltando ao debate inicial, é melhor você ter ali um vice de centro-esquerda, que é o Alckmin, para justamente conquistar esse eleitor de centro, que hoje é decisivo para ganhar a eleição, do que você ter, por exemplo, a Manuela Dávila. Porque daí aquele eleitor de centro vê a Manuela Dávila, não, aí eu voto em qualquer um lá da direita, mas não voto nessa dobradinha Lula-Manuela Dávila. Agora Lula e Alckmin, opa, aí já é diferente. Então o Alckmin, sim, é um bom candidato a vice.
E aí, Piper?
Do ponto de vista eleitoral.
Eu vi que o Piper está sentindo contrariado. Pode falar, Piper.
Pode, Piper.
Vai, é seu momento, brilhe.
Não. Aqui chamar o Geraldo Alckmin de centro-esquerda, principalmente.
O Lula chamou.
É muita liberdade.
Não. Veja só. O Lula chamou, o Boris Falsasson. Eu não estou falando aqui porque essa ideia, muita gente, né? O Olavo de Carvalho lá atrás trazia tal. Ah, o PSDB, partido de PSDB, de direita e tal. Não, eu estou falando de pessoas até com identificação de esquerda. O Boris Falsasson. Ou o próprio. O Lula falou.
O Sérgio Fausto, filho do Boris.
Mas ele vai mandar mensagem aí.
Às vezes, então, ele vai
mandar.
Sabe por que ele vai dizer? O Geraldo. Vou te contar uma coisa. Claro que tinha uma série de quadros de centro-esquerda e tal, mas também tinha um monte de quadros de centro-direita, de políticos moderados. O Alckmin não era um político do mesmo espectro, por exemplo, de Mário Covas.
Centro-esquerda. Igual o FHC, ele teve toda uma trajetória intelectual na esquerda, quando ele, aí, por circunstâncias, ele faz um governo, pelo menos do ponto de vista econômico, de direita.
Pessoal, deixa eu adicionar mais um ingrediente e que se chama Zé Maria Trindade, que quer discutir com a gente. Zé, pode falar.
Tava doido para colocar minha colher nessa panela.
Por favor, Zé.
Olha só, o Gani tem razão, né? O PSDB surge, eu vi esse debate, né? O Movimento Unidade Progressista, né? Era o MDB, velho de guerra, amplo demais, e tinha uma ala da direita. E tinha uma ala dentro do MDB que era da esquerda. Aí é Mário Covas, Pimenta da Veiga, Aécio Neves, enfim, Zé Aníbal. Aí esse pessoal da esquerda do MDB, Aloysio Nunes, né, montou o partido, PSDB. Aí você vai ver, primeiro, o símbolo do PSDB, um tucano. Era um partido novo, mas que já entendia o grande debate sobre ecologia. O tucano é um símbolo da ecologia, uma ave que só sobrevive se todo o equilíbrio estiver perfeito, ele é muito frágil. Então, assim, o tucano, e era um partido de centro-esquerda, de esquerda, mais de esquerda, e odiava, que era a palavra, quando era chamado de neoliberal, que era aquele neoliberalismo, que era uma esquerda, um centro mais esquerda, mais social, mas com ideias liberais, né, de abertura de capital e tudo mais. Fernando Henrique detestava, e Lula e o PT chamavam o PSDB de neoliberal. Portanto, o PSDB sempre foi de centro-esquerda. Mas, de um tempo assim, de Dilma, daquela eleição do Aécio com a Dilma, o PSDB deu uma guinada para a direita, né, e os deputados eleitos chegaram no Congresso Nacional muito mais... Agora, o problemão, Piperno, era o seguinte, eu ficava perguntando naquela época para os políticos de São Paulo, mas o PFL nunca foi forte em São Paulo. São Paulo é a cara da direita, São Paulo é um estado do tamanho de um país empresarial, de economia aberta, liberal, por quê? Aí a resposta era assim, Zé, olha, o Maluf é o símbolo da direita e não há nada que possa convencer São Paulo de que isso não é a direita brasileira. Então, Maluf, era o símbolo da direita. Então, o PSDB não se identificava com o Maluf. Então, por isso que era centro-esquerda, sim.
Pois é, e quando a gente coloca também essa discussão, né, sobre o que é direita, o que é esquerda, é totalmente a discussão da polarização, né? Só porque o governo é de esquerda, qualquer um, a oposição, se torna automaticamente a direita, praticamente.
Mas não.
É, a população se coloca assim, mas não. Pode ter uma diferença, pode ser uma oposição apenas econômica, uma oposição ideológica, política, enfim, isso pode acontecer. E tanto que a gente vê alguns governos, ou pelo menos alguns pré-candidatos, muito semelhantes. Mas, pelo fato de não estar no governo, se torna oposição.
É, mas tem uma diferença que a gente nota claramente, é sobre decisões. O Alan falou aí, por exemplo, assim, a redução da maioridade penal. Aí o PSDB tinha ali a possibilidade de aumentar as penas do ECA do que reduzir. Não defendeu a maioridade penal. Sobre aborto, o ministro do PSDB, José Serra, foi chamado de Herodes aqui, porque matador de criancinha, porque ele que regulamentou no governo essa história do chamado aborto legal, inclusive pelo SUS. Então, tem vários pontos ali que indicam que o PSDB tem as bandeiras da esquerda.
O velho PSDB, ele tinha alguns quadros, Covas, José Serra, um ou outro. Agora, não vai falar que o Aécio era alguém de centro-esquerda, que o Zé Richa, que, por exemplo, o governador Montoro, por exemplo, era um homem mais à esquerda. É verdade. Então, era um partido que tinha quadros um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Ele era um partido absolutamente, nesse sentido, na média dele.
Não tem
um partido...
nenhum de direita, Piperno. Cita um de direita do PSDB.
Boa, Zé.
Não tem.
Não
zero,
tem.
De
não
tem.
Direita, boa, Zé. Isso mesmo.
Mas, escuta, de direita, direita, não.
Não tem.
Não. O que, mas direita, não, pera, calma lá. Direita bolsonarista não tem.
Não. Direita.
João Dória, por exemplo, era o quê?
Direita progressista.
Alguém se assemelha ao Van Hatten ali?
Ninguém.
Mas a direita não é só isso. João Dória, por exemplo, é um político que se autodefinia como um político de centro-direita.
Liberal.
Então, ele se dizia, eu sou um político de centro-direita, tucano. Sempre foi. Né? Enfim, foi o único partido dele até recentemente.
Mas é porque ele não era malufista, Piperno. É. A São Paulo, ela tem esse problema.
Escuta, mas vem cá.
Piperno, tinha o perfil do Dória, né? Era empresário, conversava com a Faria Lima. Automaticamente ele vai mais para esse lado.
Mas,
vem cá,
mas você está pegando uma exceção, Piperno.
Mas não existe só um tipo de direita. Você tem direitistas mais radicais e moderados. O Dória era um moderado, é verdade. Mas era alguém que ele se autodenominava como alguém de direita. O governador do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que agora mudou de partido, era eleito pelo PSDB. Dois mandatos, inclusive. Então, não é uma... Não estou falando de exceções. Há muitos políticos do PSDB...
Não, mas ele progrediu, né? Ele evoluiu.
Mudou. Bom, meus amigos, deixa eu colocar uma água nesse chope, porque eu observar. E aí, é claro que na sequência a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo aqui no nosso 3 em 1 e com notícias do carnaval, viu? A gente também tá aqui na folia.
Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você. A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 1-13-9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você, conectado com a informação.
Rádio e internet.
Jovem Pan
News.
Cansado de copiar dicas de assessor e não entender nada do que está fazendo? Eu sou Alan Gani, economista e professor de finanças, e vou te ensinar a analisar empresas, ler demonstrativos financeiros e tomar decisões inteligentes sozinho para você investir nas melhores ações da Bolsa, do zero com segurança. Curso didático, prático e direto ao ponto. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br agora e comece a conquistar sua independência financeira.
Fatiando, degustando, vou comemorar. Vou comer o meu churrasco lá no barbacoa. Encontrar os amigos, reunir a família. Que delícia de salada, sempre tudo de bom. Quando passa o garçom, quanta gentileza. Eu sentada nessa mesa, já não penso mais em nada. Uma carne bem no ponto e boa companhia. Uma fatia, uma conversa, meu Deus, que coisa boa.
Barbacoa, 35 anos. Muito prazer em receber, preparar e servir. Itaim Shoppings Day Day Morumbi.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Da alegria, mas também tem outro lado, a questão da segurança pública, viu? Durante a folia, a Polícia Civil de São Paulo prendeu suspeitos de crimes, usando fantasias como da turma do Chaves e também do Scooby-Doo. A Thalita Souza chega aqui no nosso 3 em 1 para contar pra gente como é que foi esses primeiros dias de carnaval, de folia, mas também dos policiais disfarçados investigando muitos crimes pelas ruas e, é claro, dentro dos bloquinhos. Thalita, seja bem-vinda aqui ao nosso 3 em 1. Uma boa tarde para você. Acho que a Thalita não está nos ouvindo, gente. Vamos tentar conectar a Thalita aqui para ela trazer mais recados, mas a gente tem algumas fotos, né, gente, para mostrar, inclusive, feito o trabalho por parte desses policiais que se infiltraram depois de um período de investigação para prender todo mundo que vendia drogas dentro dos bloquinhos e também o roubo de celulares, né? O crime de receptação. A gente está vendo aí pelo menos 8 celulares que foram recuperados por parte desses policiais. E aí mostra aí pelo menos os investigadores vestindo aí da turma do Chaves. Tem ali o próprio Chaves, tem o Seu Madruga. Isso, de certa forma, os policiais conseguem, né, dentro da investigação, enganar esses criminosos. E é claro, com o seu poder de apuração, de investigação, consegue chegar nesses criminosos sem chamar atenção. Ali a Chiquinha, o Kiko, enfim, toda a turma do Chaves dentro, né? Inclusive, a gente está dando risada aqui, gente, mas isso acontece quase todo carnaval, Alan Gani. Você que é um folião, né, de primeira linha, cada ano tem um Power Ranger, depois tem um super-herói, dessa vez foi a turma do Chaves do Scooby-Doo. Bom. Chama atenção, Alan Gani, Seu Madruga devendo 14 meses de aluguel prendendo alguém,
né? Pois é, né? Chegando lá, ou Seu Barriga tinha que ir lá, pague o aluguel, né? Devolva o celular, né? Algo do tipo. Agora, mostra a criatividade da polícia, o excelente trabalho que a polícia faz, né? Essa infiltração, enfim. Agora, não adianta nada também, né? Porque a polícia vai prender, aí chega lá na justiça, bate lá na audiência de custódia e o bandido fulião.
E aí, seu Fábio Pierre, quero te ouvir como é que está a segurança nos bloquinhos, o que você tem ouvido por aí, também o trabalho da polícia na tentativa de prender suspeitos e evitar o maior número de crimes aqui na capital paulista.
Eu gosto quando a polícia tem atuações como essa, quer dizer, usando a inteligência. Uhum. E é claro que essa estratégia ela sempre dá resultados muito positivos. Agora, é de se lamentar também, quer dizer, como em qualquer ambiente... Tá cheio de criminoso, né? Tá cheio de bandido. Como tem brasileiro bandido? Que coisa deprimente e decepcionante.
Verdade. Verdade, gente. Bom, 5:55, temos tempo para mais o quê, hein, Thaís? Temos aqui ainda nossa segunda-feira. Temos então, gente, vamos trazer um pouco ainda, a gente tem mais alguns minutinhos para falar um pouco sobre pesquisa eleitoral. Olha só, a pesquisa da Genial Quest mostrou que 53% dos brasileiros confiam nas urnas eletrônicas. E olha só, gente, 53% confiam. E não confio nas urnas, 43%. A gente tem mais uma tela para retratar também sobre a confiança no sistema eleitoral. Confiam nas urnas entre os lulistas, 78%. Não confio nas urnas, 20% não sabem, não responderam, apenas 2%. E agora uma terceira tela para trazer também a outra visão jornalistas. Não confio nas urnas, 77%. Confio nas urnas, 18%. Não sabem, não responderam, 3%. O Alangani, isso deixa muito claro, pelo menos, né, desses dois lados, a questão da gente viu na última eleição, né? Muitos bolsonaristas ou aliados desse presidente pedindo o voto impresso, não confiando no sistema eleitoral, e o presidente Lula confirmando, né, sua vitória por meio do sistema eleitoral. Isso deixa muito evidente os dois lados.